Muito bem, já estamos com o deputado federal pelo PSB, Milton Coelho, conversando com a gente, participando do Folha Política de hoje. Deputado, bom dia, prazer ouvi-lo aqui em nosso programa. Seja bem-vindo.
Bom dia, Jota Batista. Bom dia, Edmar Lira e todos os ouvintes da Rádio Folha. É uma satisfação, mais uma vez, poder participar desse programa.
Muito bem. Deputado, deixa eu começar com assuntos de âmbito nacional e depois a gente vem aqui para o estado de Pernambuco. Aproveitando, nós estamos vivenciando esse momento aí de CPI no Senado, né? Mas com repercussão, desempenho do governo Bolsonaro no combate à pandemia da Covid-19, no ano passado, mas também durante esse ano. E nós estamos aí praticamente a CPI chegando na sua metade, né? 90 dias, a princípio, a priori. E nós estamos chegando aí praticamente a um mês e meio de CPI. Como o senhor está analisando essa CPI? Já tem motivos, não é? Constatação de omissão por parte do governo Bolsonaro de não compra de vacina, de não combater efetivamente a doença aqui em nosso país, com outras formas que não a vacina, tratamento precoce. Que análise o senhor faz desse um mês e meio praticamente de CPI lá no Senado Federal, hein?
A CPI tem sido uma oportunidade que o Congresso, através do Senado, a CPI do Senado, tem dado ao país de conhecer toda a omissão deliberada, toda a sabotagem que o governo Bolsonaro e o próprio presidente da República praticou contra o combate à pandemia, ao Covid, e que levou muitos brasileiros à morte. Hoje nós já somamos 475 mil mortos. E veja você, vocês e todos os ouvintes fiquem atentos, que ele não esconde, né, tudo aquilo que a CPI tem apurado e tem levado ao conhecimento do povo brasileiro, tem sido às claras demonstrado e explicitado pelo presidente Bolsonaro. Há dois dias, ele veio a público, através lá no cercadinho, onde ele se comunica com seus adeptos, com seus seguidores, dizer que o TCU tinha um relatório que indicava que metade dos mortos o ano passado não havia sido de Covid, mas atribuído ao Covid. Uhum. Quer dizer, é o tempo inteiro criando, jogando a cortina de fumaça, combatendo a ciência e jogando com a mentira para confundir o povo brasileiro. Então, esse é um fato que a CPI tem demonstrado e que o próprio presidente da República confirma. Um outro aspecto foi a omissão na compra das vacinas. Há documentos hoje que comprovam que em torno de 50 e-mails foram enviados pela Pfizer, mais de 70 milhões de vacinas, pela metade do preço que estava sendo vendido à Europa e aos Estados Unidos, foi oferecido ao Brasil e recusado pelo governo. O que pretendia o presidente da República quando se negava ou se negou a comprar vacina? É preciso que a gente fique atento a isso, que a gente perceba as nuances de todas as atitudes que o presidente da República tem tomado, porque isso levou milhares de pessoas à morte. Quantos hoje, praticamente toda casa, tem um amigo ou um parente ou alguém próximo que morreu pela Covid? Então, são consequências muito graves e que vão ter que ser apuradas, e em algum momento haverá punição dos responsáveis. Eu não tenho dúvida disso. Nós estamos vivendo no ano 21, não, dos anos 2000, no século 21. Não é possível que o Brasil se cristalize como um país do tempo das cavernas, onde as instituições não funcionam e pessoas que levam e que são responsáveis por mortes, de dezenas e milhares de outras, não sejam responsabilizados. Uhum. Então, em algum momento, as instituições brasileiras vão tomar as medidas judiciais necessárias, e o Senado é o princípio disso através do que tem sido apurado na CPI.
Agora, deputado Milton Coelho, antes de passar para Edmar Lira, que também tem perguntas a lhe fazer, o senhor falou, não tem dúvida, da punição. Mas por parte de quem? Né? Para se ter uma apuração de um presidente da República, dois caminhos. A PGR, do Augusto Aras, que notadamente vem dando exemplo de bolsonarista, defender as causas do presidente da República e não cumprir o que a PGR de fato deveria acontecer, há quem diga de olho em uma vaga no STF. Do outro lado, um processo de impeachment teria que ser pela Câmara dos Deputados. Temos aí o presidente da Câmara sentado em mais de 110 pedidos de impeachment, o Arthur Lira, que também foi colocado com apoio do governo Bolsonaro, que diz que o momento não é para impeachment. Ou seja, punido por quem, hein, deputado?
É preciso, Jota, que a gente acredite nas instituições brasileiras. É preciso que a gente dê força e cobre das instituições as ações, e elas ocorrerão no tempo necessário, não necessariamente agora. Eu, por exemplo, já não tenho mais credulidade em relação ao impeachment do presidente, que é o que nos faria interromper imediatamente esse estado de coisas que acontecem no Brasil.
Uhum.
Mas eu acredito que, mesmo que passe o mandato dele, e o povo brasileiro vai dar uma resposta madura nas eleições de 2022, já tem sinalizado claramente com isso, mesmo que passe e acabe o mandato do Bolsonaro, vão continuar aí o Ministério Público Federal, que não é o Aras. O Ministério Público é uma instituição criada pela Constituição, aliás, reforçada e criada há muito tempo no Brasil para fiscalizar e aplicar a lei. E nós confiamos no Ministério Público Federal, que o fará depois que passar esse tempo tenebroso do presidente Bolsonaro. O Congresso Nacional está, nesse momento, fazendo o que lhe cabe através do Senado, apurando as provas que seguramente servirão de base para demonstrar a materialidade dos crimes cometidos pelo presidente da República. A imprensa brasileira, a mídia nacional, tem feito a sua parte quando divulga todas as fake news, todas as mentiras, todas as sabotagens, investiga também todas as sabotagens. E tudo isso servirá de base, ou servirão de base para os processos que virão. Não duvide disso. O Brasil não está situado em Plutão. O Brasil está na Terra. E todos os países civilizados do mundo punem os crimes dos seus governantes. Não será o Brasil diferente disso. Pode não ser com a rapidez e no momento que a gente deseja, que seria agora, mas isso ocorrerá e ocorrerá brevemente, cumprido o rito determinado pela lei brasileira, pela Constituição, mas eu tenho certeza que um dia a justiça se fará em razão de todos esses crimes perpetrados e praticados nesse momento. Eu tenho muita confiança nisso, e se a gente perder a confiança, perder a esperança de que um Brasil marcha no caminho civilizatório, aí nada valerá a pena. E muitas pessoas deram a vida, muitas pessoas vivem esse sacerdócio, e você aí, sentado, quando cobra, também faz a sua parte, né? E não será a tua a luta de todos aqueles e as vidas perdidas. Nós temos que ter confiança nisso.
Muito bem. Edmar Lira.
Deputado, eu vou adentrar um pouco, porque eu estou vendo que o tempo da entrevista está ficando pouco, e eu queria adentrar na questão aqui local. A gente teve ontem o anúncio do governador Paulo Câmara de uma troca no comando do Porto do Recife. Né, um indicado do PSL, partido por onde o Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República, passa a ocupar esse posto. E isso dá evidência de que o PSL poderá retornar para a Frente Popular, porque já esteve um tempo lá atrás na Frente Popular. E aí eu queria saber, essa chegada do PSL reforça o projeto do PSB em Pernambuco, mostra a competitividade daquele que vier a ser o candidato do partido para 2022?
É preciso que a gente compreenda, em primeiro lugar, que o PSL, lá atrás, deu a oportunidade do registro da candidatura do Bolsonaro, mas o presidente Luciano Bivar teve a coragem cívica, de expulsar o Bolsonaro logo nos primeiros meses do seu governo, quando percebeu qual a postura seria adotada pelo presidente no exercício do seu mandato. Todos nós em Pernambuco conhecemos, alguns discordam, outros concordam, mas todos conhecem o presidente do PSL, o deputado Luciano Bivar. Então, a aproximação dele também do PSB não é de hoje. Vem de algum tempo, houve um afastamento no momento em que o Bolsonaro se filiou, porque ali era completamente incompatível naquele instante, mas, de fato, vem para integrar a Frente Popular. A Frente Popular, como o próprio nome diz, é uma frente que tem o PSB como o maior partido dessa frente, mas que ela comporta diversos pensamentos políticos. E nós prezamos muito pela manutenção dessa frente, que vai do Partido Comunista aos partidos mais ao centro e mais conservadores, sempre no intuito de governar Pernambuco da melhor forma. Não se pode negar, e é preciso que a gente não pode esquecer como era Pernambuco antes do governador Eduardo Campos assumir, a toda a transformação na matriz econômica de Pernambuco, na educação de Pernambuco, na saúde de Pernambuco, depois na segurança pública de Pernambuco, com o Pacto pela Vida, tá certo? Após o governo do PSB na época, e da Frente Popular, na ocasião com Eduardo, que se manteve com Paulo Câmara. E diante de tudo isso, de todas as transformações, de todas essas conquistas, é natural que nós pleiteamos continuar governando Pernambuco, procurando um quadro que tenha representação e que saiba conduzir a Frente Popular e o Estado de Pernambuco na continuidade do seu desenvolvimento. Porque eu não vejo naqueles que são críticos, que estão hoje na oposição, nenhuma proposição que aponte para a evolução e para a transformação do Estado. É sempre a vontade do poder, o que é legítimo, mas que não resolve os nossos problemas. Não apresentam, não tenho ouvido nenhuma proposta, nenhum programa de governo, nenhum estudo que demonstre que vão assumir o governo para apresentar qualquer transformação no Estado. Pelo contrário, estão todos alinhados com Bolsonaro. Estão todos participando do beijamão de Bolsonaro. E eu falei antes, no primeiro momento aqui da nossa entrevista, o que Bolsonaro faz e o que Bolsonaro representa. A oposição em Pernambuco, não nos iludamos, está toda no colo de Bolsonaro, viajando no barco de Bolsonaro, e, portanto, não tem nada a acrescentar nem a apresentar de novo a Pernambuco. Então, a chegada do PSL, a chegada de outros que virão, é a compreensão de que Pernambuco navega em águas tranquilas e progredindo, como é a expectativa do seu povo. Lidamos bem com a crítica, entendemos que há muitas coisas a mudar, e é por isso mesmo que nós queremos continuar, para que as mudanças possam continuar no estado de Pernambuco.
Edmar, pode continuar, Edmar.
E aí, deputado, nessa construção, falando sobre essa frente, essa ampla frente, que existem outros partidos, que a gente ouve dizer ainda de bastidor, como, por exemplo, uma expectativa do Podemos, né? Ontem o deputado Ricardo Teobaldo defendeu o nome do também deputado Silvio Costa Filho como candidato ao Senado, e é importante frisar que o Silvio Costa Filho é aliado formal do PSB, foi outro que fez esse caminho de volta para a Frente Popular. Então dá para a gente pensar aí em outros partidos como o Podemos e outras siglas que estão na oposição caminhando para essa convergência com o PSB em 2022?
Como disse, o PSB é um partido que historicamente sempre construiu frentes. E como construtor de frentes, desde Pelópolis de Silveira, passando por Arraes e Eduardo e Paulo Câmara, nós vamos continuar consolidando a nossa frente, recebendo todo aquele que quiser participar da nossa da transformação e do progresso de Pernambuco. Esse é o nosso objetivo maior, é o nosso objetivo estratégico. Então, outros partidos estão conversando, eu não estou nesse momento participando diretamente dessas conversas, em função do que estou aqui exercendo o meu mandato, mas sempre que sou chamado a opinar, me posiciono favoravelmente à ampliação da Frente Popular, porque esse momento é um momento em que nós precisamos mostrar largueza, nós precisamos estar abertos à ampliação de nossa frente política, para que a gente continue a vencer e a transformar Pernambuco. O que nós não podemos é dar um passo atrás e dar um passo atrás, por, aliás, um não, vários passos atrás, um retrocesso enorme, tá certo? E abraçados com aqueles que estão abraçados com Bolsonaro. Antes estiveram com Temer, todos sabem que no curto período de 2 anos, quais foram os prejuízos que Temer trouxe ao país, e agora vem esse desastre, essa hecatombe, inclusive com 475 mil mortos, muitos pernambucanos, tá certo? Consequência desse governo Bolsonaro. Então, todos aqueles que estiverem abraçados com Bolsonaro vão pagar um preço político por isso, vão responder por isso, inclusive em Pernambuco. Está aí nas páginas dos jornais, nos blogs, em todo o noticiário, quem beija a mão de Bolsonaro. Nós da Frente Popular estamos preocupados com o Estado e vamos continuar lutando e trabalhando para que Pernambuco continue a progredir.
Muito bem. Deputado, para finalizar, não é, por conta do tempo, é claro, o foco justamente esta luta, não é, contra as ações do governo Bolsonaro e por tudo aquilo que o senhor falou no início da entrevista, mas ao mesmo tempo o senhor assumiu um mandato, não é, na vaga do atual prefeito aqui do Recife, João Campos. O que é que está sendo colocado de cunho, pessoal, não é, com relação a projetos seus aí na Câmara Federal, para colocar em votação projetos que o senhor defende, hein?
Bom, eu estou defendendo, em primeiro lugar, a criação de um projeto de renda básica no Brasil. Tenho me integrado a Comissão de Ciência e Tecnologia, porque a pesquisa no Brasil, e que tem grande repercussão na vida do povo, você veja, o Brasil não desenvolveu ainda, embora tenha muita capacidade científica, não desenvolveu ainda a sua vacina, está pagando royalties, comprando vacina fora, dependendo de outros países. Nós podíamos estar aqui em outra condição. Para você ter uma ideia, este ano, a importação de insumos para pesquisa no Brasil foi cortada pelo governo e só vai poder importar 93 milhões de reais, quando a média anual dos últimos 3 anos era de 300 milhões. Nós estamos integrados à comissão, estamos discutindo e participando desse enfrentamento e de outras ações que são pertinentes à atuação de um deputado. Mas o fundamental é que nesse momento nós estejamos integrados, e eu estou me integrando à oposição aqui na Câmara, à frente que está, Brasil, que está sendo construída para que a gente possa virar a página desse tempo tenebroso em 2022, derrotando o Bolsonaro. Essa é a nossa preocupação principal. O país precisa voltar à normalidade. O debate no Brasil não pode voltar a ser ditadura ou não ditadura. O povo brasileiro precisa ter emprego, precisa experimentar o desenvolvimento, os avanços tecnológicos que o mundo todo já experimenta. Nós não podemos voltar para a idade da pedra. Então precisamos superar essa fase de Bolsonaro e esse é o ponto principal da minha atuação aqui na Câmara.
Muito bem, deputado, queremos agradecer a sua participação, deputado Milton Coelho, deputado federal do PSB, um forte abraço, saúde e até um próximo encontro, hein?
Até um próximo encontro. Estou sempre à disposição, muito obrigado.
Ok, está aí o deputado Milton Coelho. Edmar Lira, um abraço para você também e até o próximo encontro, que será, se Deus quiser e assim o permitir, sexta-feira, hein?
Ok, Júlio, agradecer ao deputado Milton Coelho, agradecer a todos os ouvintes e a você, né? Até sexta, se Deus quiser. Estaremos de volta no Batente para conversar com os ouvintes da Rádio Folha. Um abraço a todos.
Muito bem, um abraço. Está aí Edmar Lira, colunista de política da Folha de Pernambuco. Final do Folha Política de hoje.
Folha Política.